Boa noite, Moravera Botai. Estamos aqui com mais uma Sesh Hayah, mais uma Sesh a respeito de Pesach. Rabotai, certa vez, chegou um Yehudi, nos anos 80, 90, ele chega por Rav de Chukhatam Sofer Bnei Brak, Rav Ungar, e ele chega com uma pergunta difícil. E o Rav, que costuma responder perguntas de Halakha, ele acaba ficando assustado com essa pergunta, que não é exatamente o tipo de pergunta que ele tem. A pergunta vem a respeito, esse Yehudi começa a contar e fala: querido Rav, eu quero te fazer uma pergunta. E o Yehudi estava suando, ele estava tenso. Ele estava perdido. Ele começa a contar: Rav, eu quero te contar. Eu nasci na Hungria, e como todos sabem, o Holocausto de verdade começou na Hungria em 1944. A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 até 1945. Os nazistas, no começo dos anos 40, já tinham conquistado talvez a Hungria, mas não tinham deportado nenhum Yehudi, não tinham mandado ninguém para campo de concentração. A ponto tal que muitos Yehudim da Hungria achavam que a Hungria não vai acontecer nada, que os nazistas não vão fazer a solução final ou deportar os Yehudim para campos de concentração, extermínio. Os Yehudim da Hungria, talvez não. Naquela altura, os Yehudim da Polônia, infelizmente, já tinham sido, a grande maioria já tinha sido assassinada. Os Yehudim da Lituânia, da Ucrânia, da Rússia, a parte que os nazistas entraram. Mas os nazistas, em 1944, quando eles veem que a guerra aparentemente não vai ser vencida por eles, eles decidem que pelo menos eles vão concentrar o resto da força que eles têm para, infelizmente, exterminar os Yehudim o máximo que eles conseguirem. E voltar, infelizmente, o judaísmo, que foi aniquilado mais rápido de todos, é Yahadut da Hungria. Em questão de 3 meses, eles deportaram todos os judeus da Hungria. Foi a coisa mais rápida que teve. Mandaram todo mundo para Auschwitz. E esse Yehudi que a gente está contando, ele em 44, ele acaba sendo transportado, deportado para Auschwitz. Ele está em Auschwitz. E tinha um Yehudi que estava do lado dele, que ele chamou esse Yehudi de Yehudi Kadosh. Porque esse Yehudi estava o dia inteiro estudando Mishkan Yod, o dia inteiro lendo Teilim. De cor, obviamente, o dia inteiro falando de Torá, ele não parava um minuto. Ele estava a hora inteira focada, a hora inteira focado. E esse Yehudi que estava falando com o Rav Ungar, ele era uma pessoa muito ágil. E já que ele era muito ágil, ele foi escolhido para trabalhar em diferentes lugares do campo, diferentes lugares do campo de concentração. E ele acabava estando cada dia em outra ponta do campo de concentração. Chega um dia, esse Yehudi Tzadik para o nosso amigo, quem está fazendo a pergunta por Rav Ungar, ele vira para ele e fala: escuta, hoje é Rosh Chodesh Nissan, estamos chegando perto de Pesach. E não é possível que vamos jogar Pesach, a gente não vai ter matzah. Não é possível que a gente não vai ter matzah. Falou: o que você quer que eu faça? Falou: por favor, faça o que você conseguir. Você conhece lugares diferentes do campo. Tente conseguir para a gente matzah, um pouco de farinha, um pouco de água. Por favor, consegue alguma coisa. Esse Yehudi que está contando a história não consegue falar não para esse tzadik, e ele decide que tá bom, eu vou fazer meu máximo. Rabotai, os próximos dias ele vai trabalhar em diferentes lugares do campo. Àquela altura, os americanos, os aliados, começaram a bombardear principalmente as fábricas de armamentos, fábricas de nutrição, fábricas de munição dos nazistas. E eles começaram a atacar muitos lugares, muitos prédios, onde eles acreditavam que dava força para os nazistas. E um dos dias, esse nosso Yehudi está andando pelo campo, ele viu um prédio inteirinho destruído, foi atacado pelos aliados, pelos americanos, por bombas que vieram por avião. E ele viu um prédio inteiro em escombros. O Yehudi começa a entrar pelo prédio, começa a entrar e começa a ver. Ele não pode acreditar no que ele está vendo. Na frente dele tem um saco de farinha! Como assim no meio de Auschwitz? Birkenau! Ele tem um saco, um sacão de farinha! O problema é como ele vai levar essa farinha de volta para as barracas. Ele entende que ele não tem como levar, ele não sabe o que fazer, ele olha para um lado, olha para o outro, ele consegue achar um pouco de água. Agora ele tem farinha, ele falou: então, em vez de transportar farinha e água, eu vou transportar matzot prontas. Fogo não é difícil conseguir. Ele tem um montão de lugares que ele vê incêndios. Ele vê fogo, ele vê um montão de coisas destruídas, ele consegue achar um lugar, um ferro que está fervendo, fervendo, fervendo. E ele tem uma ideia genial. Ele vai pegar essa farinha e água, ele vai fazer sozinho a matzá dele, ele vai jogar em cima desse ferro, tudo rapidinho, menos de 18 minutos, e ele vai conseguir fazer as matzot. Vai botar esse o dia, ele faz isso. Ele tem essa ideia genial, e realmente, dentro de 10, 15 minutos, ele tem algumas matzot. Mas não são muitas matzot. Porque quanto ele vai conseguir carregar? Ele coloca uma matzá em cada palma da mão, e vai encostando no corpo dele, ele encosta os braços no corpo, e entre o braço e o corpo, ele está cada lado com algumas matzot. Ele vai voltar andando com os braços grudados no corpo, e aí sim, ele vai conseguir levar matzot de volta para as barracas. Yudi está feliz da vida. Ele está com matzot, ele está levando de volta matzot. Uau! Ele vai cumprir essa noite maravilhosa, a noite de Pesach, ele vai comer matzá em Auschwitz. Não só ele, o amigo dele, Yehudi Tzadik, esse Yehudi Kadosh. Os dois vão comer juntos. Os dois vão comer juntos. Ele não está acreditando nesse sonho. Ele está chegando perto das barracas. E de repente um soldado nazista olha a pele e fala: ei, por que você está andando assim, desse jeito estranho? Ele fala: eu estranho? O que foi? O que você tem aí na tua mão? Eu não tenho nada. E de repente o nazista pega a arma dele e com a parte de trás dá uma pancada na cabeça dele. Ele cai no chão e o nazista começa a chutar ele. E ele fraco, ele abre os braços e as matzot caem. O nazista começa a gritar nele e fala: teu judeu! O que você está escondendo essas bolachas? Isso é proibido aqui em Auschwitz! O que você acha? Você está no acampamento? Você está de férias? Aqui isso não passa! Aqui você não rouba comida nossa! O nazista chega, continua batendo e chutando nele. E vai pior de tudo, ele sobe em cima das matzot e começa a pisar nas matzot. Uau, 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 uau. Nossa, eu digo, eu não vi isso, eu não acredito. Ele não acredita. Ele se faz que está com dores, e ele estava com dores. Mas ele se começa a se jogar e se rolar de um lado para o outro. E ele cai em cima das matzot. E ele, au, au! Ele pega um pedaço de matzá, coloca dentro do uniforme dele. O nazista continua batendo nele até ele desmaiar. Ele desmaia de tanta dor. Ele foi espancado. Os amigos olham ele jogado lá fora, puxam ele para dentro e deitam ele. O que pode se chamar, talvez, cama dele? Em Auschwitz não tinha camas. Em Auschwitz tinha espaço para você deitar e dormir. Cama? Isso não era cama. Nabotai, nosso querido Tzadik, quando vê o amigo dele lá desmaiado, ele entende que se ele perder a consciência, isso é perigo de vida. Ele pega um pouco de água, começa a jogar na cara dele, fala: acorda, acorda. E ele ganha consciência de novo. Ele começa a mexer nele e fala: o que aconteceu? O que aconteceu? Esse nosso amigo, ele aponta pro Tzadik, ele levanta a camisa dele. O Tzadik olha: ah, um pedaço de matzá, eu não acredito! Eu não acredito! Ele tá feliz, ele tá empolgado. Amanhã à noite é Leila Seder e você tem matzá, obrigado! O nosso Yudi ganha um pouco de consciência, olha para ele e fala: escuta, não, não, essa matzá só sobrou um casaido, eu tinha muito mais. Eu não tenho matzá para você, eu tenho matzá para mim. Falo: não, 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 por favor, eu preciso dessa matzá. Falou: como assim você precisa? Essa matzá é minha. Falou: por favor, eu preciso dessa matzá. Falou: mas como eu vou te dar? Você viu tudo que eu passei? Ele falou: escuta, me pede o que você quiser, eu te dou. Só por favor me dê essa matzá. Ah, voltai. Nosso querido Yudi começa a pensar: que você já tem em Auschwitz para me dar? O que quer dizer você me dá o que eu quiser? O que você já tem para poder me dar? Ele não sabe o que fazer. E ele começa a insistir. Ele fala de jeito maneira. Falou: por favor, eu vou lhe agradar inteira, palavra por palavra. Tudo junto, em voz alta, você vai repetindo comigo, mas só por favor, eu faço o que você quiser, deixa eu comer a matzá. Você sabe que eu nunca coloquei um pedaço de comida tarefa na minha boca, eu nunca deixei de comer matzá em Pesach. Por favor, eu me cuido tanto com as mitzvot, por favor, por favor. E o nosso Yehudi fala de jeito maneira: eu entreguei minha vida por essa matzá, eu que vou comer. Até que esse Yehudi Tzadik vira e fala: vamos fazer um trato assim. Eu como a matzá com todas as kavanot, do melhor jeito, e você leva a recompensa dessa mitzvah. Uau! O nosso Yehudi, quando escuta isso, ele fala: eu ganhei a recompensa da mitzvah do jeito que você vai cumprir? Exatamente. Contrato fechado, você come, eu ganho a mitzvah. Os dois estavam felizes da vida. O tzadik que vai conseguir fazer a mitzvah, e o nosso Yehudi que vai ganhar o sahar num jeito tão elevado desse cumprimento de mitzvah. Uau, 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 uau. Rabotai, eles fazem lela seder, o tzadik come a matzah. Ele faz brachá tendo a intenção de tirar todo mundo e derrová, alechilat matzah, hamotzilechem min haaretz. Maror eles não precisavam. Maror é aquilo que eles mais tinham em Auschwitz. Água com sal era tanta lágrima. Isso não fazia falta. Rabotai, em matzah, esse tzadik que ele teve. Eles fizeram lela seder até altas horas. Dia seguinte, os dois levantam cedo e começam a cantar. Eles começam a fazer tefilá de Yom Tov. Quando está no meio de Halel, o nazista entra e vê os dois cantando e os dois sorrindo. O nazista fica bravo, tira uma arma e dá um tiro no meio da testa do tzadik. E assim o tzadik entrega a vida dele, ele morre ao Kidu Shashem. Vai botar aí nosso querido amigo, esse tzadik que está contando essa história. Fala, já se passaram mais de 40 anos. Eu me recompus dessa história. Eu esqueci, toquei minha vida e fui para frente. Foi muito dramático. Foi muito difícil. Mas eu levantei já. Eu, Baruch Hashem, casei. Eu moro hoje em Bnei Brak. Tenho filhos, netos, todo mundo no caminho de Torah e Mitzvot. Foi muito difícil levantar, mas eu levantei. E para mim essa história era uma parte do passado. Só que infelizmente, duas, três noites atrás, eu tô dormindo e de repente no meu sonho aparece aquele tzadik. Ele tá brilhando. Ele tá com uma cara linda, eu pergunto, uau, o que aconteceu? Ele fala, lembra de mim? Fala, óbvio que lembro. Eu falo, escuta, tô no Gan Eden. Você não sabe que delícia aqui ficar do lado de Hashem. E eu olho ele e é uma loucura ver o brilho na cara dele, ver como que ele tá me contando tudo. E de repente ele vem e fala, mas eu pedi pra sair do Gan Eden pra falar com você. Que eu quero um favor teu. Falou, fala, como eu posso te ajudar? Fala, escuta, aqui eu tô ganhando recompensa por todas as mitzvot que eu fiz. Menos o quê? Menos uma. Como assim? Aquela matzá não quer me recompensar. Falaram que ela é tua, não minha. Mas eu que comi! Você deu um sacar pro outro. Eu já tentei de tudo, mas não querem me dar o sacar. Eu pedi permissão para sair do Gan Eden por um tempo para falar com você. E me deram permissão. E eu tô te pedindo, por favor. Você me dá essa mitzvah de volta. Eu olhei para ele e falei, quê? Eu fui espancado! Eu apanhei! Eu vou te dar! De jeito maneira. Falou, por favor. Falou, de jeito maneira. A gente fez um trato e o trato precisa ser cumprido. A matzah foi tua, o sahar é meu. O tzadik ficou desapontado, ficou com uma cara muito triste. Ele virou para trás com a cara brava e foi embora. E eu acordei suando. E eu não entendi o que aconteceu. De lá eu não consigo mais dormir. Rav, já são mais de 2 dias, eu não consigo dormir. Me fala uma coisa, o que eu preciso fazer? Essa mitzvah é minha ou é dele? Eu preciso perdoar? A minha vida não é vida. Já dois, três dias que eu não consigo dormir desde que eu tive aquele sonho. Rav, o que eu devo fazer? Rav Ungar olha para esse Yudi e fala, querido, eu não sei onde está isso no Shulchan Aruch, essa halakha eu não conheço, infelizmente. Eu já estudei muito e sei responder muitas perguntas, mas isso é um tipo de pergunta que não é para mim que você precisa fazer. Isso você precisa fazer para um outro tipo de tzadik, outro tipo de pessoa. Então, o que eu faço? Falei, escuta, algumas ruas daqui, mora o Rebbe de Machnovka. Machnovka é um dos braços, vamos dizer, de Belz. Hassidut Belz, a famosa Hassidut Belz. Mas um dos braços, um dos familiares, se chama Machnovka. Belz Machnovka. Tem gente que chama, depois ficou só Machnovka, mas é uma grande, era um grande, 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 grande Rebbe. Falou, isso você precisa falar com o Rebbe de Machnovka. Ele talvez pode te responder. Esse Yodi, ele sai decepcionado, ou abalado, ou assustado. Ai, pra ele é tão difícil contar essa história. Ele contou no sonho. Ele conta agora por Av, e agora tá indo pro Rebbe de Machnovka. Ele vai de novo pro Rebbe de Machnovka e conta toda a história. Ele chora de novo, ele soa de novo. E tá muito pesado para ele, nunca mais tinha comentado disso, e de repente agora essa história ele tá contando para um, para outro, para outro, para outro. Tá pesado para ele. Ele termina de contar, ele pergunta, Rebbe, o que eu devo fazer? O Rebbe olha para ele e fala, eu quero te falar uma coisa. Você precisa perdoar e entregar o sacar dessa mitzvah pro teu Yehudi. Ele falou, como? E eu quero te falar uma coisa a mais. Isso aqui é Meikar Hadin, assim, que é o Din. Ele olha para ele e fala, Meikar Hadin! Como, Meikar Hadin? pelo menos me fala que isso é Midat Hasidut. Isso é Lifnei Mishurat Adin. Mas isso é Meikar Adin, assim que é o Din. Rebbe, não é possível. Não acredito, não aceito que seja assim. Falou, óbvio que é assim. Falou, Rebbe, por que é assim? Porque você está vivo. Você viveu 40 anos depois. E você continua vivo. E você pode cumprir Matzah. Todos os anos. Você tem filhos que podem cumprir por você e você tem netos. Para aquele Yudi, é a última mitzvah que ele cumpriu na vida dele. Como que é a última mitzvah da vida dele? Não tem outra coisa para se fazer. Como você vai tirar de alguém que ele não tem mais nada, nenhuma oportunidade de lucrar? Como você vai tirar dele essa oportunidade de lucrar? Escuta uma coisa. Sim, sim, sim. Você precisa perdoar. E você precisa dar para ele. E chamei Kar Hadim.